Deputado estadual Danilo Balas, do PL, ao vivo e presente conosco nos estúdios da Rádio Frei Galvão. Seja bem-vindo, deputado. Prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem?
Bom dia a todos. Alegria muito grande. Felipe, Juliana Luz, toda a equipe da Rádio Frei Galvão. Uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui em Guaratinguetá e no Vale do Paraíba desde ontem. Ficarei até domingo aqui visitando não só Guará, mas cidades importantes aqui do Vale Histórico.
Exato. Quero saudar também, dar um bom dia aqui a Leninha, vereadora aqui na cidade de Guaratinguetá, também presente, acompanhando e levando as demandas da Casa de Leis para a Assembleia Legislativa hoje, por meio da presença do deputado. Seja sempre bem-vinda. Leninha, tudo bem?
Bom dia a todos, Felipe, Juliana, o deputado, pelo convite para estar aqui junto hoje e a todos vocês que estão nos ouvindo.
Muito bem. Deputado, festa de Frei Galvão, o senhor presente, atuante, não é a primeira vez que o senhor vem ao santuário, inclusive, tem frequentado ali como parte de devoção e entendimento de que a partir dessa situação da fé, o turismo religioso pode ser também muito beneficiado. Todo o desenvolvimento no entorno, não só do município de Guaratinguetá, mas da região, pode se abastecer aí também do que esse turismo pode trazer. Esse também é um pouco da atenção que o senhor traz?
Com certeza. Eu sou devoto de Frei Galvão e também na Assembleia Legislativa, como membro efetivo da Comissão de Turismo, temos essa visão do que gera emprego e renda, fomenta a evolução não só de uma cidade, mas de uma região. Temos ao lado Aparecida com a sua evolução no turismo religioso, Cachoeira Paulista também, e Guaratinguetá com o primeiro santo brasileiro. Tinha sim que ter o seu marco histórico e de evolução no turismo. Há 3 anos iniciamos um apoio às festividades de Frei Galvão, ano passado um pouquinho mais firmemente, e este ano com investimentos, uma grande parceria com o Instituto Paulo Kobayashi. Exato. Que acaba gerenciando todo o investimento da emenda parlamentar, a verba que nós mandamos para as festividades. E aí aquela visão maravilhosa do Frei Diego, Frei Leandro, na coordenação, na palavra da fé, angariando uma tranquilidade dos devotos ali. Ontem uma missa maravilhosa com o padre Antônio Maria.
O senhor esteve presente?
Estive presente na missa das 19 até quase 21 horas. Já deixo o convite para que todos estejam não só nas missas, mas nas barraquinhas ali, na parte festiva. Tudo que o deputado Danilo Balas investe, 100% reverte ali para as obras da igreja, do santuário de Frei Galvão. Então, é uma participação como devoto, é uma participação como deputado estadual que ama Guará, que ama a região, e é uma prestação de contas a quem confiou o voto no Danilo Balas. Importante. Uma parceria com a vereadora Leninha, com o nosso prefeito Júnior Filippo, para levar o melhor para nossa cidade. Exato. E gerar mais emprego e renda. Tenho certeza que essa vai ser a mais frequentada da história, e o ano que
essa
vem
é
promete.
Essa expectativa, aumentando ainda mais.
Você pode ver toda a estrutura, né? Ver que o investimento teve resultados, e assim como todo o seu trabalho, quando você investe em algo, acredita em algo, ver aquilo concluído, é um sentimento de satisfação muito grande.
Com certeza, vai do investimento que nós enviamos, vai da organização, do amor dos voluntários ali, muitos voluntários ali nas barracas, no dia a dia, e só cresce de anos para cá. Hoje, esse ano, bateremos recorde de público.
Sim.
E no sábado, grande ápice aí, com, salvo engano, são 5 ou 6 missas, com o término das 19 horas, a missa ali. Não digo principal, porque todas são importantes.
Sim.
Mas estarei presente novamente no sábado.
Só para ressaltar um ponto que o senhor tocou, esse retorno efetivo à população, por exemplo, um dos projetos sociais do santuário atende mais de 100 famílias, né? 100 crianças ali, quase mais de 100 famílias aqui na cidade de Guaratinguetá. Isso mostra esse retorno efetivo, dando qualidade, oportunidade, capacitação profissional, às vezes espaços em que é difícil que a municipalidade consiga oferecer. Então, o terceiro setor contribui, então mostra que isso de fato retorna imediatamente à população.
Com certeza, a gente vê o apoio da população, a doação de alimentos, inclusive, durante isso. Aquele período
isso.
Da missa que o Frei Diego está falando com a população, e aí o investimento nosso leva um conforto para aquele que
claro.
Vai às festividades, que começou dia 16, vai até 26 no domingo. A estrutura que nós conseguimos fornecer, palco, som, iluminação, tenda, telões, a parte da segurança privada, e contar também com o apoio da segurança pública, a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agradecer em nome do Tenente Coronel Rodrigo, comandante do 23º Batalhão.
Que é de Guaratinguetá.
e meu irmão de turma da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 1994.
Boa. Bom, além disso, o senhor também tem estado em Guaratinguetá nos últimos tempos, olhando para a questão da saúde. Aqui em Guará, a gente pode dizer que somos, de alguma forma, agraciados. Temos uma Santa Casa, temos uma unidade de pronto atendimento, um hospital grande de referência como Frei Galvão, e as UBSs espalhadas por todo o município. Algumas verbas sendo destinadas nos últimos tempos. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. E aí eu vou trazer a Leninha para pedir mais também. Conte um pouquinho da vinda e da efetividade da aplicação desses valores.
Já enviamos valores para a Santa Casa de Misericórdia. Isso em anos anteriores, recentemente R$200 mil para saúde, aquisição de equipamentos, para que as unidades de saúde estejam equipadas para atender melhor, ainda melhor a população.
Fundamental.
Valores diretamente para unidades de saúde, R$50 mil que foram enviados para algumas unidades diretamente, e aí vinculando a um bairro ou outro, e aí obviamente fazendo com que a população do bairro, e aí fica o pedido, seja atendido primariamente ali na atenção básica. Você recorrendo à atenção do enfermeiro, do técnico, do médico ali da atenção básica, você evita problemas maiores, e aí uma média e grande complexidade que pode acontecer, prejudicando a saúde da população. E aí falando no investimento, fica muito mais caro tratar um paciente acometido de algo mais grave, de média e alta complexidade, e a Leninha sabe muito bem disso, do que eu investir na atenção básica. Então, para que a população também tenha essa ciência, ajudando a prefeitura, no caso o deputado Danilo Balas, também a investir nas unidades básicas.
Importante. Leninha, dá um pitaco também aqui para nós, por gentileza, nessa questão. Você que é agente de saúde, inclusive, entende a realidade, sente na pele a necessidade da população lá nessa ponta para evitar. Estamos tendo avanço. Que cobranças a Câmara tem feito para que a prefeitura fique atenta a essa questão também?
Olha, nós estamos cobrando. Eu fiquei muito contente, não, antes de eu falar da cobrança, eu vou falar do deputado. Eu comecei há pouco tempo, vocês sabem, eu estou fazendo 45 dias que eu estou como vereadora, né? Eu tenho que falar que eu estou, porque...
Exato.
Então, eu estou como vereadora. E eu tive a graça, no lançamento da festa de Frei Galvão, de conhecer o deputado.
Sim.
Né? Junto com a vereadora Eula de
Potim.
De Potim. Nossa, deu um branco na cidade. É uma pessoa maravilhosa. E eu falei, não, vamos lá. Ele fez o convite. Vai lá na Assembleia para você não conhecer.
Boa.
Aí já fui no dia 29 de setembro, um dia que ficou marcado, porque foi o dia do aniversário do meu filho. Aí foi, nós fomos, levamos o pedido para variar referente à saúde, né?
Exatamente.
Deputado?
Muito
porque
bom.
Não tem como você pedir outra coisa se você é um agente de saúde, você está vendo como estão as demandas. E o que a população está reclamando muito é a questão da demora dos exames.
Isso.
Então, esses dias eu já fiz um requerimento, né? Estou só aguardando a resposta, mas tenho certeza que com a graça de Deus vai melhorar. A questão do raio-x, que está desde maio, que o pessoal está esperando na lista de espera. Uhum. Ultrassom, que está levando 13 meses, né? E agora até os exames laboratoriais também, que está demorando bem também. Então, a gente está aí nessa cobrança, estamos trabalhando junto e tenho certeza que com a graça de Deus vai melhorar. E logo, boa, com certeza, os pedidos que eu fiz para o nosso deputado, chegando, vai ser uma bênção, né? Vai melhorar bem.
Exato. Ela não vai contar o pedido, mas daqui a pouco ela anuncia pra gente, ou ela vai trazer na Câmara. Vocês têm que acompanhar, gente. População que não acompanha a sessão de Câmara, não sabe, né, a realidade no município, as dificuldades que o município vai tendo e as melhorias. A gente inaugurou recentemente 42 unidades habitacionais, ou entregamos, vão em breve poder ter a população dentro ali, desfrutando da tão sonhada casa própria. O senhor também atuou efetivamente nessa questão aqui no bairro Santa Luzia, em Guaratinguetá.
Exatamente, Santa Luzia merece, né, como outros bairros da cidade, mas são 42 unidades habitacionais, uma atuação desde o primeiro ano do meu primeiro mandato, eu estou no segundo mandato, e reuniões feitas no CDHU com agora secretário Marcelo Branco, claro, secretário da Habitação, levando essa demanda mais de uma vez. Então, eu entendo que é uma atuação conjunta de vários agentes políticos, uhum, prefeitura local, é ação do deputado estadual, uhum, Danilo Balas, que tem abertura na secretaria, uhum, na CDHU, na Secretaria da Habitação, e aí, graças a Deus, quem ganha é a população, claro, Guaratinguetá, claro, a região vai receber também unidades habitacionais. Canas, estaremos na sexta-feira num evento também, e essa é a responsabilidade do parlamentar, levar não só a parte do turismo, da cultura, da saúde, através de quem nos representa no município, é a voz no plenário da Câmara Municipal. A população recorre sempre primeiro ao vereador, sabe onde mora, bate na porta, e o vereador, a vereadora, traz pra gente: deputado, olha, a maior demanda é na área da saúde, da segurança, e nós, articulando com a prefeitura local, com a secretaria respectiva, e aí a Secretaria de Estado da Saúde, com o doutor Eleusis Paiva, com o prefeito Júnior Filippo, com a DRS 17 aqui. Então, são pessoas responsáveis que precisam prestar contas e levar o melhor à população. E aí, quando um vereador, uma vereadora que ajuda o prefeito, que é da base, como deputado estadual, que sou da base do nosso governador Tarcísio de Freitas, se posiciona, e aqui parabéns, Leninha, por se posicionar cobrando a prefeitura também, uhum, porque eu sou base do governador e cobro o governador Tarcísio de SPs, rodovias, melhorias na segurança pública, na saúde. É isso que o povo espera, uhum, que nós representemos na Assembleia ou na Câmara de Vereadores, e sim cobrar quem está à frente e pode resolver, que tem o poder ali da caneta de liberar uma verba mais robusta para nossa cidade. E assim o faço também, você aqui em Guará, e eu no governo do estado, pedindo socorro muitas vezes para o nosso governador Tarcísio de Freitas, ajudando a região. Então, são unidades habitacionais, dando dignidade para 42 famílias que não tinham seu teto, uhum, e agora terão.
8h16, a gente vai fazer a pausa de um minuto. Na volta do intervalo, a gente continua conversando com o deputado estadual Danilo Balas, a Lininha, também vereadora aqui em Guaratinguetá. A gente vai tocar num assunto importante, segurança pública. Afinal de contas, o Vale continua na situação difícil, e a gente vai saber o que é possível a partir também da Assembleia, do Governo do Estado, as possíveis melhorias, né? Tem diminuído os índices, mas ainda estamos em nível de alarme aqui na nossa região.
A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional.
Abrace a missão de evangelizar. Faça parte da família missionária Frei Galvão. Sua doação ajuda a divulgar a devoção ao primeiro santo brasileiro, a reformar e ampliar o santuário e a fortalecer nossas obras sociais. Contribua pelo Pix 12 99 684 6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285 9388. Paz e bem.
Bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
De volta, 8h18, Jornal da Manhã Regional no ar pela rádio Frei Galvão. A Terezinha Tobias mandou um bom dia para nós. Ela confundiu a vereadora. Não tem problema. A bancada feminina na Câmara de Guará é a maior da história. É a primeira vez que nós temos uma mulher na mesa como presidente. Então, Não tem problema, Terezinha, você está atendida na sua mensagem para nós. Ela mandou um abraço à nossa querida Tati Antunes, nossa vereadora. O senhor é do PL, tem dissidentes, assim como quem é de outros partidos também tem dissidentes, estão passando por aqui mandando sua mensagem. Isso é normal. Que bom que nós podemos expressar a nossa opinião, liberdade de expressão e democracia. Graças a Deus. É importante também registrar aqueles que são dissidentes, não temos problema. Que bom que podemos ter a dissidência ainda. Olha, nós passamos um sufoco recentemente, Guaratinguetá e Aparecida principalmente, estavam na lista de 8 municípios que iriam perder os títulos de distância turística e, com isso, perder valores vultuosos de repasses do governo para a questão do turismo. Já saiu uma decisão da Precesp no sábado passado de que não vamos perder. Os municípios conseguiram correr atrás e melhorar ali os índices de alimentação do sistema. A senhora vereadora continue cobrando para que a Secretaria de Turismo cumpra o papel, hein, vereador? Deputado, como isso foi abordado na Lesp, como isso tem sido abordado? São Paulo tem talvez os maiores municípios de interesse turístico do Brasil. A cidade com o maior número de visitantes do Brasil está aqui ao lado, Aparecida, e Guará tem crescido exponencialmente. Isso é uma preocupação também da Lesp nos critérios de avaliação, no incentivo para que as prefeituras cumpram o seu papel de forma correta? Porque a gente pode fazer um barulho na Lesp, mas se aqui a gente não fizer correto, daí não adianta também, né?
Exatamente. Essa questão, por eu ser membro efetivo da Comissão de Turismo e ter um diálogo muito tranquilo com o secretário de Turismo, Roberto de Lucena, que aliás vem fazendo um trabalho sensacional por todo o estado de São Paulo, quando chegou a Comissão de Turismo, nos causou muita preocupação. Falei, olha, não dá para Guaratinguetá, Aparecida, Ilhabela, Pereira Barreto, ser, entre aspas, rebaixada a distância turística para município de interesse turístico.
Claro.
Para quem nos ouve, há um ranqueamento dos 645 municípios. Alguns se prontificam e cumprem requisitos e se tornam MITs, que são municípios de interesse turístico. Recebem um repasse do governo do estado de São Paulo. Preenchendo ainda mais requisitos rígidos da secretaria, tendo contour, mostrando que a cidade cumpre o seu papel de atender bem o turista, ela é alçada à estância turística.
Certo.
Hoje nós temos 70 estâncias turísticas e tínhamos 144 MITs. E em agosto aprovamos mais 70 MITs. Então hoje estamos com 214 municípios de interesse turístico. Já vou aproveitar e falar da região, quem foi alçado e subiu para MIT aqui: Arapeí, Lagoinha, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim e Taubaté. Essas 7 cidades hoje são MITs.
Isso.
Porque cumpriram requisitos rígidos e receberão a partir dos próximos anos um repasse do governo de São Paulo. Além de voltar os olhos do empresário, do investidor,
claro,
para uma cidade que cumpre requisitos aí e vai trazer a população. Estâncias turísticas, Guará e Aparecida, que num primeiro momento, aquele oba-oba, vai cair, não vai ser mais estância. Não existe, foi decidido, a Comissão de Turismo se reuniu com o secretário Roberto de Lucena, secretário de Turismo, também o governador Tarcísio entendeu, e os títulos de estância permanecem a essas cidades. Aparecida aqui do lado, Iguará, a gente não imagina como não ser uma estância. Ilhabela, que eu falei também, aqui um paraíso natural. Então, a Precesp, que é a associação que reúne as estâncias turísticas, quem está à frente, meu amigo deputado Edmir e hoje Chedi, prefeito Edmir Chedi,
de Bragança.
De Bragança Paulista, bateu o pé, parabéns também para o Edmir, e hoje mantivemos
estamos
as estâncias
com os títulos e a luta dos repasses.
Exatamente.
Agora. Para isso, para receber tantos milhões de pessoas, a gente precisa de segurança pública, deputado. O senhor é reconhecidamente e foi eleito com a bandeira da segurança pública, inclusive de formação na área, mas o Vale do Paraíba enfrenta um problema de décadas na questão da segurança pública. Nós estamos à frente, por exemplo, lá da sua região de Sorocaba. Está em terceiro no ranking dos índices. Nós estamos em primeiro disparado, infelizmente, mesmo que no primeiro semestre deste ano caímos aí em torno de 20% no índice, por exemplo, de homicídios. O que fazer? Como a Alesp tem estudado, se preocupado, vocês deputados, junto ao governo do estado, para a gente diminuir isso, para que a população se sinta mais segura e que quem viera para cá volte também bem para a sua residência.
Para os ouvintes, aí são várias ações que podemos fazer. Eu trabalho há 32 anos com segurança pública, fiquei 12 anos na Polícia Militar e estou há quase 20, né? Fechando 20 anos aí na Polícia Federal. Então, a gente tem que ter uma visão muito aberta. Lembro no primeiro ano do meu primeiro mandato, numa visita à delegacia da Polícia Civil de Lorena, que nós tínhamos uma delegacia caindo aos pedaços, né? O esgoto a céu aberto, ainda tínhamos presos ali na Vila Geni, uhum. Uma delegacia importante que se você não combate o crime organizado numa região até que fronteiriça, uhum. É normal que os bandidos vão subindo e atacando outras cidades. Então fiz uma fiscalização rigorosa, denunciei ao Ministério Público e depois de muita luta conseguimos a entrega de uma delegacia da Polícia Civil em Lorena. Efetivo, o governo do estado de São Paulo vem fazendo concursos anualmente, tanto da Polícia Civil, uhum. Que tem em andamento, escrivão, investigador, delegado, a Polícia Militar forma todo ano em Pirituba no curso de formação de soldados, vários soldados que vão distribuídos para o estado inteiro, a região também forma no CPI aqui, e o efetivo é uma outra vertente de melhoria da segurança pública. Equipamentos novos, não só o governo do estado tem levado viaturas novas e equipamentos, como eu destinei ao 23º Batalhão aqui do interior, equipamentos de proteção individual para os policiais. Então, é um contexto maior, buscar a vinda de novos policiais que estão para se formar nas academias, uhum. Para a região e uma luta incansável do combate ao crime organizado, liderado por nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, que é policial também, meu irmão, meu amigo lá de Sorocaba também, nascido em Sorocaba. Então, são várias ações que tentam diminuir os índices criminais. Alguns pontos, furtos e roubos aumentam, os homicídios diminuem e aí é aquela briga diária 24 horas por dia. Eu acredito que todas as cidades têm uma unidade de saúde. Todas as cidades têm uma representação, nem que seja de uma viatura, apoiando de uma cidade ao lado da outra, da Polícia Militar. Então, estamos todos os dias aí lutando contra o crime.
Exato. Só para ilustrar a final desse tópico, o Vale registrou até o final de julho, o primeiro semestre deste ano, 143 homicídios violentos, né? Dolosos, quando há intenção. Ribeirão Preto 111, falando de região, tá, gente? Sorocaba 103, Piracicaba 99, Campinas, que é gigantesca a região de Campinas, 98. Então vê que a gente está numa rota importante que precisa aí desse apoio. A Defesa Civil do estado também tem apoiado, a gente passou pelo período de estiagem, agora vem chuva. O senhor destinou aí um valor importante para aquisição de equipamentos, ferramentas e um veículo, é isso? Para
Guaratinguetá? Exatamente. Valor no montante de R$300 mil, aí é uma viatura grande, né? 4x4, porque quando não chove tem poeira, mas quando chove tem o barro. Então, é importante que os bairros todos sejam atendidos. Viatura 4x4, parabenizar o Alan da Defesa Civil também aqui de Guará, que faz um excelente trabalho. E aí, equipamentos, gerador, motosserra, tenda, iluminação, para que a Defesa Civil atue, ora combatendo incêndio, ora combatendo e dando suporte à população.
Tá chegando.
Que a chuva vai chegando. Lembrar também de um assunto que foi recorrente e é ainda a barragem dos Motas.
Ainda é.
Eu acredito que eu fui 7 ou 8 vezes já lá na barragem. Aí propiciamos, numa parceria com o Júnior Filipe, nosso prefeito, reuniões com a Defesa Civil do estado, Coronel Engel, que enviou equipes para a barragem, isso. E aí isso só foi possível com uma união de esforços. É verba do deputado Danilo Balas, é ação da prefeitura, defesa civil local, defesa civil estadual, e aí nós tivemos uma melhoria, para quem ainda não sabe, desculpe, foram feitas limpezas nas encostas, as comportas foram arrumadas, uma não funcionava e outra isso. estava parcialmente funcionando.
Isso.
Tinham troncos gigantes de árvores obstruindo as comportas. Hoje existe um marco de localização geográfica, então antigamente não tinha uma localização geográfica da barragem, hoje tem,
tá.
Olha só, não tinha. Então qual a localização para quem nunca veio na barragem chegar?
2025.
Puxa, vamos perguntar pro amigo tal, alguém que mora no Tamandaré ou o Alan da Defesa Civil, hoje tem. Foi um pedido nosso, governo do estado de São Paulo, algo simples e não tinha. Então, réguas de medição para verificar o quanto está subindo. E muito importante, uma melhoria do túnel ali, aquela parte subterrânea.
Para manutenção.
Para manutenção. E eu acho que uma das coisas de inovação tecnológica. Hoje nós temos um ponto de medição via satélite por energia solar, né? Você tem energia solar, mantém ali 24 horas o satélite medindo o nível da água que vai subindo. Então, num aplicativo, quem está na Defesa Civil, que é o Alan, verifica o nível da água e como está a barragem. Antes, tinha que pegar a viatura, ir até lá e verificar se subiu ou não subiu. Olhe, em 2024, 2025, não tínhamos isso. Então, foi uma união de esforço, como eu disse, é a Prefeitura, é o Governo do Estado, Danilo Balas, sempre num esforço aí para o melhor da região. E a segurança, não só do Tamandaré, como o centro da cidade, e a divisa também com a cidade de Aparecida, né?
Deputado estadual Danilo Balas, do PL, presente aqui conosco na Rádio Frei Galvão e presente aqui na região nesta semana, visitando as cidades, compreendendo as demandas e as levando para a Assembleia Legislativa. Quero agradecer a presença do senhor, que estará aí nas festividades de Frei Galvão, e a população pode cobrar também, tem que levar lá as demandas, os pedidos. Esse também é o papel para que o deputado receba aí e leve lá para a Assembleia e traga possíveis melhorias para nós. Parou de jogar handball? Não dá mais?
Não, agora não dá mais, o joelho não deixa.
Jogou handball pro Guaratinguetá, né, deputado?
3 anos representando o Guaratinguetá nos jogos regionais, jogos abertos, professor Alexandre, nosso técnico aqui, nosso querido amigo, então eu tenho laços aqui quase que familiares com Guaratinguetá. O pessoal até pergunta da minha cidade, Sorocaba, uai, o que você está fazendo lá de novo no Vale, lá em Guaratinguetá? Ué. Eu falei, primeiro que eu sou deputado estadual, 645 cidades confiaram o voto na gente, de um voto a 15 mil, a 22 mil votos, teve lá na urna, então eu presto contas a todo o estado. E Guará, a gente tem um carinho especial. Lembrar também, aproveitar que nós estamos indo para o final, são 630 mil reais investidos via PDDE Paulista, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, antecipados, que chegariam no mês de abril, antecipados para 15 de janeiro, até 15 de janeiro. Pedido dos deputados que representam a região, para que esse dinheiro chegasse antes na escola e a direção usasse da melhor forma antes do retorno dos alunos.
É porque não adianta chegar depois que a aula começou. Adianta. Mas
aí eu vou fazer
manutenção
hidráulica e elétrica com os alunos na sala de aula, não dá certo. Então antecipamos e também mandar um grande abraço pro pessoal da PAI. A vez passada que eu estive aqui, fiz uma visita, as pessoas queridas fazem um trabalho sensacional. Sim. E tem 120 mil reais para a PAI aqui também.
Boa.
Chegando, com certeza, o melhor investimento possível, e daremos sequência, não só na segurança, saúde, educação, no social também. Sim. Que é o nosso papel. Agradecer a vereadora Leninha também por estar do nosso lado, acreditar no nosso trabalho e entender que, somando esforços, vereadora, deputado, a gente entrega ainda muito mais para Guaratinguetá.
Leninha, obrigado, viu? A gente continua acompanhando o seu trabalho, tá voando, tá fazendo as suas cobranças, tem que ser feitas, e a gente em breve te traz novamente, tá? Para atualizar lá aquele balanço dos primeiros meses, tá bom?
Olha, eu fico muito contente, com certeza vamos trazer novidades.
Excelente.
Continuamos firmes aí na cobrança.
É isso aí.